Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem aqui na Antenova Informação. Edição para este sábado, hoje, dia 3 de julho de 2019. Já cruzamos a primeira metade do ano 2021. Vamos também analisar um bocadinho essa passagem neste ano. Vamos também olhar para aquilo que é as fake news e olhar para o lado interessante no Brasil sobre a Covid-19. Já lá vamos, para já. Meios de participar são sempre e-mail aw@antenaweb.pt, WhatsApp, Telegram ou Signal mais 351-910-222-400. O programa tem sempre dois intervenientes, são eles Carlos Bonaparte, este mesmo que ouvem neste instante, e também Pablo Lima Rabelo, que está em Vitória, não é? Espírito Santo, no Brasil. Olá, Pablo. É Vitória, não é?
Exato, Carlos. Olá. Olá a todos aqueles que nos ouvem neste sábado.
É isso. Ora, é um dia de mais um aniversário da independência dos Estados Unidos da América, não é? Um dia sempre memorável, que é o dia em que os Estados Unidos da América se tornaram oficialmente um país. 4 de julho. Estamos a um dia dessa data, mas está tudo tão pacífico quanto a isso que nem vale a pena fazer grandes menções. Agora, bom, vamos começar aqui por algumas coisas. Hoje nós vamos olhar para as fake news, mas eu gostava também de olhar para algo que fiquei a saber ontem. Então, houve pessoas que foram administradas com a vacina da AstraZeneca, cujo primeiro lote já tinha passado o prazo de validade. Isto aconteceu mesmo, não é?
Aqui no Espírito Santo lança a suspeita de 129 pessoas terem sido vacinadas com vacinas vencidas, mas a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde negam este fato.
Portanto, poderá ser aqui uma fake news, ou acha que não?
O problema é que hoje, com a democratização dos meios digitais e da informação, todo mundo é capaz de fazer um levantamento. Esse levantamento que indicam as vacinas vencidas foram feitos por os independentes. E é lógico que os órgãos governamentais, a não ser que essa é uma prova incontestável disso, vão negar essas informações, né? Porque uma vez que isso tenha acontecido, é culpa do governo, porque não há nenhuma vacina distribuída no Brasil por organismos particulares, privados. Então, a gente fica sempre esperando o que vai acontecer. O levantamento é independente. Agora, a gestão das vacinas é governamental. Até que o governo assuma uma culpa, a gente não pode dizer que houve vacinação com vacinas vencidas. Existe um levantamento independente que eu tive notícia de verificar a fonte, que o governo nega. E como a distribuição da vacina da Covid é feita só pelo governo, até que o governo assuma, ele pode tratar tudo como fake news.
Mas parece-lhe muito provável ou nem por isso? Apesar de ser o Brasil.
Eu acho que pode ter acontecido, uma vez que a gente já viu muito erro na gestão da pandemia. Então, por aquilo que já foi feito de errado, sabe aquela história, eu sei o que você fez no verão passado? Pois. É mais ou menos isso aí.
Pois. Eu não sei porquê, eu comecei a dar para a história. Eu acho que, se calhar, isto é muito provavelmente fake news. Porque eu acho, efetivamente, muito estranho que alguma investigação independente tenha acesso a dados tão concretos quanto à data de validade de uma vacina. Parece-me, francamente, algo muito rebuscado. Não posso dizer que é mentira, mas honestamente tenho muitas, muitas dúvidas, porque cá está, porque são dados muito específicos e que basicamente, quer dizer, então qualquer pessoa acedia, não é? É uma investigação independente, terá certamente mão de médicos ou de pessoal da saúde, basicamente, mas mesmo assim, não sei, parece-me, eu fiquei com a ideia, mas eu posso estar errado, de que essa investigação independente é uma espécie de investigação independente com investigadores sem nome. Eu não sei se é isso exatamente, ou seja, não se sabe quem é que investigou. É isso?
Exatamente. Eu, pelo menos, não tenho acesso à fonte que deu origem a esse levantamento. E num país onde você tem uma quantidade de pessoas que apoiam o presidente, que é contra a vacina, e esse mesmo presidente já foi investigado numa CPI da fake news, feita por fake news essas, feitas por seus apoiadores, eu tenho motivo de desconfiar dos dois lados. O bom do Brasil é isso. Você tem motivo para desconfiar que a vacina pode ter sido aplicada de tendo a data vencida, assim como você tem motivo para acreditar que isso possa ser uma especulação de contra-ataque, já que o governo vive uma série de investigações sobre a gestão dele de vacina, né? Por que ele preferiu fazer o contrato com a vacina da Índia sem ter sequer comprovação que ela fosse segura pela Anvisa. Então fica muito difícil, fica um terreno muito movediço para a gente. Para mim é tudo especulação, tanto de um lado quanto do outro.
Ora, nós, na semana passada, no Canal 3, brevemente está disponível em podcast, nós falamos no Canal 3 sobre a importância da... enfim, basicamente falamos nas fake news. Foi o que falamos. Aliás, não foi o que falamos na semana passada, peço desculpa. É o que vamos falar nesta semana. É que o programa já foi gravado e daí... o ponto de ordem é gravado ao sábado às 2:30 para ir para o ar às 6. Mas o Café e a Manata, não. Ela é gravada, no caso, foi gravada terça-feira para ir para o ar neste domingo. Mas, amanhã, então, amanhã no Canal 3, o assunto vai ser também as fake news. A importância das fake news na nossa vida. Agora, vamos aqui falar de um outro ponto de vista das fake news, aqui no ponto de ordem, na Trama Informação, que é vamos falar de um outro ponto de vista, que é qual é a relevância de fazer fake news. Há pouco o Papa falava em algo muito importante, que era o quanto isso pode voltar a favor ou contra alguém, contra outra pessoa. No caso, ou seja, estas fake news, muitas das pessoas nem querem esperar saber se é verdade ou não. Assumem como verdade que as vacinas estavam vencidas. Por outras palavras, mais um argumento a favor de Bolsonaro, porque essas vacinas vencidas não estão a fazer efeito, tal como as outras também não estão. E às vezes pode-se também lançar campanhas contra Bolsonaro pelo mesmo motivo. Tentar voltar as pessoas contra Bolsonaro. Obviamente que isto pode-se voltar contra qualquer pessoa. A principal vítima de... Ou seja, a principal vítima e o principal favorecido simultaneamente de fake news, que eu me recordo até agora, foi Donald Trump, nos Estados Unidos da América. Foi pelo menos ele quem levou a palavra fake news para a ordem do dia, ou a conjugação frásica fake news, a palavra composta. Agora, não sei, é uma questão... Aí no Brasil, por exemplo, há uma coisa muito interessante que eu vejo, Pablo, no Google News, que em Portugal não existe, mas o Google News no Brasil tem um separador que diz checagem de fatos. Aí no Brasil há credibilidade nos fact-checkers, ou seja, nos que fazem a checagem dos factos, ou acha que também esses estão de alguma forma orientados para um lado ou para o outro da política?
Eu acho que há credibilidade no sentido de que eles realmente procuram apurar o quanto o fato investigado tem de verdade. Agora, a forma com que se noticia, né? Aí você sempre pende para um lado, pende para o outro, porque todo órgão de imprensa tem o que chamam aqui no Brasil de linha editorial, né? E o grande problema hoje no Brasil, que eu acho, é que fica uma disputa ideológica que se contrapõe à lógica. Por exemplo, quando sai uma reportagem de algum órgão dizendo que, questionando a eficácia das vacinas, tendem a dizer que esse órgão é um órgão bolsonarista, né?
Sim.
Ou quando saem muitas reportagens a favor da vacina, tendem a dizer que esse é uma área da imprensa manipulada por antibolsonaristas, que automaticamente aqui no Brasil são colocados como esquerdistas. E, na verdade, se deixa de analisar o fato. O fato é que a vacina tem uma validade questionável perto das outras vacinas da história.
Exato.
Agora, não é por isso, no meu ver, que a gente vai deixar de tomar a vacina. Nós estamos numa situação em que a gente deve apostar em diversas vias, porque, afinal, um problema desta monta nunca foi visto antes no mundo, pelo menos para mim. Eu é a primeira vez que eu estou lidando com uma pandemia. É?
Sim.
Eu não estava vivo na época. Eu não estava vivo na época da gripe espanhola, então.
Não,
essa é a primeira pandemia que eu estou lidando.
Se o mundo, entretanto, não acabar, se esta civilização atual não acabar até daqui a um século, o que eu francamente duvido, e não estou a ser irónico, duvido mesmo que esta civilização aguente mais 100 anos, mas vamos supor que ela até aguenta. Se houver uma outra pandemia daqui a 100 ou 110 anos, essas pessoas vão ter um arquivo histórico, ou científico, ou social, muito, ou científico, ou político, ou social, muito mais amplo do que nós temos sobre o que aconteceu entre 1918 e 1921. Há pouco, eu não sei se o Pablo me ouviu a rir, e peço desculpa se me ouviu, o público sei que não, mas há pouco não consigo conter o riso, ainda que baixo, para não o perturbar, porque eu estava aqui a ver no Google News a sacagem de fatos, e tal diz aqui, do fact-checker aos fatos. Dilma não disse que a segunda dose da vacina contra a Covid-19 deveria ser tomada antes da primeira. Ou seja, isto é... isto é uma sátira de todo tamanho.
Veja que ponto chegamos. Nós precisamos de um serviço de checagem de fatos para concluir o óbvio.
Enfim, né? Eu não sei. Não sei realmente o que é que. Mas enfim.
É esse não, tipo de coisa que me preocupa com relação à informação.
E tem mais. O outro fact-checker aqui, que se chama Política Estadão, que é do site do Estadão, não é? Diz a mesma coisa. Postagens inventam frase de Dilma sobre segunda dose da vacina contra a Covid-19. Mas ministro omite informações ao defender governo após denúncias sobre vacinas. É uma matéria do UOL Notícias. E há uma outra notícia que diz da AFP checamos correlação entre aumento de casos de Covid-19 no Chile e uso da Coronavac é enganosa. Variante Delta da Covid-19 não causa febre e tosse e não pode ser detectada em testes. Hashtag Boato. É do boatos.org. Então, isto são algumas notícias que aparecem aqui no fact-checker do Google News em português do Brasil. porque em Portugal não temos este fact-checker, não existe. Ainda bem, porque só existem dois, e dos dois, penso que só existem dois, e dos dois que existem, um deles nitidamente não é de confiança. Portanto, é tão falível quanto o próprio nome, polígrafo. O polígrafo é um mecanismo extremamente falível. O próprio fact-checker, para mim, e não só para mim, era antes um exemplo e acabou por cair em descrédito por várias conveniências de classificar como falso algo que, que estava de caras que era verdadeiro ou vice-versa. Porque depois também é isto, é um risco, Pablo, porque nós olhamos e vemos que os próprios fact-checkers, não é? Aliás, eu penso que nos Estados Unidos ou na União Europeia há uma agência, vamos dizer assim, que como é que se chama isto? Não é credibiliza, mas está-me a faltar a palavra certa. Vá, coloca uma chancela de que aquele é realmente um fact-checker. Ou seja, é uma espécie do fact-checker dos fact-checkers. E ficamos nisto. Não é? A agência que credencializa, é isto. A agência que credencializa os fact-checkers, os verificadores de fatos. Isto faz lembrar algo que eu não sei o que é que o Pablo acha, mas isto faz-me lembrar que nós antigamente guardávamos um CD numa estante. Vá, num álbum de CDs. Guardávamos o CD num álbum. O que é que tinha o CD? O CD tinha a capa e a caixa. É, mas nós agora, porque somos tão rigorosos, vamos guardar o CD num lugar, a capa noutro lugar e a caixa noutro lugar. Porque não vamos chamar CD à caixa, porque a caixa pode ofender-se. Então, vamos só dizer que o CD é só mesmo o CD. Eu não sei. Acho que estamos a... Por isso é que eu acho que esta civilização não vai aguentar 100 anos. Estamos a entrar numa... num excesso de nomenclaturas, num excesso de entidades. Vai ficar difícil saber-nos orientar. Não sei o que é que a Pablo acha sobre isto.
Eu acho o seguinte, a humanidade vem se desenvolvendo e ganhando capacidades ao longo desse tempo todo de existência. Só que o problema é que a gente não está sabendo conviver com... A gente está sofrendo por uma intoxicação por excesso de democracia, se é que isso existe. Está querendo fazer as coisas para agradar e ser bem visto por todos, inclusive na hora de noticiar, e aí a gente está se perdendo. Né? Exatamente por isso. Tudo que você fizer, alguém vai gostar e pode ter alguém que não goste, certo? Seja um prato de comida, seja um programa de rádio, seja um livro. Você dizer que não gosta de algo está sendo taxado como extremamente criminoso. Isso é que eu acho complicado. Criminoso para mim é você dizer que tem que matar alguém ou que tem que prender alguém porque ele diverge da sua opinião. Pensar diferente de mim não é um problema. Pensar diferente de você não é um problema. A gente faz aqui programa junto e tem coisa que o Carlos pensa diferente de mim. Ótimo, eu não vou precisar mandar prender o Carlos por causa disso, nem o Carlos mandar me prender aqui no Brasil, porque eu penso diferente dele. Agora, tá virando um crime você pensar diferente de alguém. Até mesmo contra crimes. Por exemplo, existe uma parte da população brasileira que sabe que o ex-presidente Lula cometeu crimes. Agora, depois que ele foi absolvido em uma série de processos, o juiz que o condenou anteriormente passou a ser taxado como criminoso. E se você faz uma matéria defendendo um ou outro, sempre há um o que defende o outro lado da história que está disposto até te processar por causa disso. Aí é que é o problema. A gente desenvolveu, a informação se democratizou e a gente não está sabendo lidar com essa democracia. Para mim, o grande problema é esse. Porque hoje, se você fala que você gosta de batatas ao murro, você está tendo uma comunicação violenta. Onde é que a gente vai parar desse jeito, né?
Pois. Agora, eu estava aqui, ao mesmo tempo que estava a ouvi-lo, estava a tentar perceber aqui algo que eu nunca tinha ouvido falar. E que, em português, que eu saiba, ainda não existe. Magnetoficção. Magnetoficção. Já percebi. Ok. Magnetoficção. Ou seja, basicamente, que haja aqui uma espécie de doenças autoimunes. Acho que é isto que se refere. Tudo isto porque é verdade que o Brasil tem um verificador de fatos. Mas no Brasil, na França, onde encontrei este termo, na França é por demais. São quase tantos os fact news, ou seja, as notícias que verificam factos, são quase tantas as fact news quanto as notícias em si, nos separadores aqui do Google. Temos aqui uma série de preocupações. Cada vez mais, há pouco nós verificámos na AFP, checamos, não é? Em francês é AFP Factuel, que é o que refere então uma atenção a ser vacina anti-Covid. Magnetoficção. Atenção às afirmações errôneas de uma emissão americana. Eu não sei exatamente o que é que terá ali acontecido, mas o que eu quero dizer aqui é isto aqui. Aqui há de tudo. Aqui há rigorosamente de tudo. Agora, há uma coisa aqui que me parece intrigante. O que há aqui uma referência a um estudo é cerca de 15 mil mortes associadas à toma da vacina contra a Covid-19. Eu chamo a atenção a isto porque, aparentemente, isto é uma notícia falsa. Mas, segundo a Direção-Geral, segundo o Infarmed, que é, em Portugal, a Associação Nacional de Produtos de Saúde, do Medicamento e Produtos de Saúde, houve, em 2 milhões de vacinados completos, houve 7.500 reações adversas, destas 40% foram graves e 51% resultaram mesmo em morte. Ou seja, houve, em 2 milhões de vacinados completos, houve 51 mortos. Isto em Portugal. Eu não sei, 15 mil mortes pela vacina só na Europa? Duvido. Mas também não sei quanto exatamente foi o número. Só sei que em Portugal, e esta é uma informação do próprio Infarmed, que em Portugal foram 51. Por exemplo, aí no Brasil, há informação de quantas pessoas poderão ter morrido com a toma da vacina?
Aqui no Brasil, eu ainda não consegui acesso a uma informação muito precisa, porque todas as informações sobre a Covid está sendo feito por um consórcio de entidades de mídia. O governo não divulga números sobre a Covid, pelo menos não números confiáveis, desde a entrada do ministro Pazuello no ministério. Ele até já foi embora. A gente já está no quarto ministro da saúde no meio de uma pandemia. E a verdade é que todo o levantamento da pandemia feito aqui no Brasil é feito por esse consórcio de órgãos de informação de maneira independente, porque não se confia nos dados do governo.
Pois é...
Então, você veja que situação.
Diga.
Você veja que situação. Você tem que ter os dados da Covid feitos por um órgão independente porque não se confia nos dados fornecidos pelo governo. Agora, não sei qual é o seu pensamento sobre isso, mas eu fico muito preocupado da gestão da pandemia se um governo não consegue fornecer sequer dados confiáveis.
Pois...
Se você não consegue ter dados confiáveis sobre seu trabalho, quer dizer que seu trabalho é...
Pois, vamos lá ver.
Não preciso falar nada.
No Brasil é frequente, não é, que este tipo de coisas aconteçam. Por isso é que eu disse há pouco, mesmo sendo o Brasil, não é? Porque o Brasil tem esta... Agora, a importância, ou seja, a criação de fake news, a partilha das fake news até pode ser inocente. Mas, porque nós acreditamos e partilhamos, mas a criação de fake news tem muitas coisas, mas inocência não é uma delas. Pode haver maiores ou menores interesses, de maior ou menor relevância, mas um boato, né, ou uma fake news é sempre uma notícia com alguma intenção. Uma intenção, obviamente, que não é a de entreter, mas sim a de passar essas notícias, por exemplo, a tentar virar alguém contra alguém. A tentar, por exemplo, aqui em Portugal, houve uma notícia muito engraçada, que foi engraçada, mas foi grave, a forma como a conduziram. Eu não sei se ouviu falar aí no Brasil que o Cristiano Ronaldo, no Euro 2021, afastou as garrafas de Coca-Cola. Eu penso que elas continham água, mas não sei se ouviu falar disso.
Eu vi, foi muito noticiado aqui no Brasil, depois o Pogba afastou de cerveja e o técnico da Rússia trouxe as garrafas de Coca-Cola de volta, abriu as garrafas, virou uma guerra de narrativas aí contra a Coca-Cola, a favor da Coca-Cola, contra a cerveja. Eu, como gosto dos dois, eu sou a favor das duas.
Mas o que acontece é que aqui em Portugal começou a noticiar-se que o facto do Cristiano Ronaldo ter afastado as garrafas de Coca-Cola provocou uma queda nas ações da Coca-Cola.
Aqui também vazou esse boato.
O que é importante aqui é que quase tão depressa quanto se lançou essa notícia, se percebeu o que aconteceu foi que a Coca-Cola informou de que os acionistas iriam receber menos dividendos do que o previsto. E em consequência dessa menor atribuição de dividendos, houve acionistas que venderam as suas ações. E isso foi a causa, foi essa questão dos dividendos. Quando aqui em Portugal já praticamente todos os meios de comunicação tinham noticiado, tinham corrigido a notícia, o canal de televisão informativo que partilha a liderança da audiência, costuma estar em segundo lugar, mas partilha a liderança da audiência na área da informação, que é no caso o canal TVI 24, não corrigiu essa informação. Aliás, continuou a dar essa notícia. É algo incrível. E eles sabiam que essa notícia era falsa, não tinham como não saber, porque trabalham na área de informação. Outros meios de comunicação já tinham noticiado, já tinham corrigido essa informação, não é? De que inicialmente se pensava ser e depois não é. Pronto. Agora vamos ver, assim, não há partilhas inocentes, não há criação de notícias falsas inocentes. Não há. Algumas até podem ter como objetivo viralizar e a pessoa dizer: ah, fui eu que fiz, eu sou muito falado. Certo? Mas continua a não ser inocência. É tentar ganhar com uma mentira. E isso está lá sempre. Agora, quando essas notícias muitas vezes são promovidas, por exemplo, por meios de comunicação. E quando eu digo meios de comunicação, não digo jornais, nem canais de televisão. Digo os departamentos de comunicação de algumas figuras políticas, de algumas agremiações desportivas, que têm como objetivo lançar notícias falsas para que o público, fazendo usufruto da sua credibilidade, para que o público as partilhe. Por exemplo, se houver alguém, algum secretário, algum coordenador do político, não sei o quê, a credibilidade que nós vamos dar a essa partilha é muito, muito superior do que se for... Porque é que muita gente, por exemplo, deu cobertura às notícias falsas do Donald Trump? Porque ainda assim era o presidente dos Estados Unidos da América que partilhava essas informações, não é? Claro que depois a credibilidade dele começou a decair, mas inicialmente havia muita credibilidade porque era o presidente dos Estados Unidos da América. Agora, isto acontece com departamentos de comunicação de empresas, de variadíssimas empresas. Há que ter atenção.
Exato.
Diga, Pablo.
Exato. Antes de começar o programa hoje, a gente estava falando fora do ar e você lembrou de Humberto Eco, né?
Sim.
Humberto Eco tinha uma frase muito famosa dizendo que a internet deu voz aos idiotas. E eu acho que isso é o que está acontecendo com a informação. Você veja, aqui no nosso programa a gente já conseguiu verificar hoje que hoje tem mais preocupação de se checar se um fato é verdadeiro do que simplesmente de dizer a verdade do fato.
Pois.
Tem mais agências para checar se uma notícia é verdadeira do que gente preocupada em noticiar a verdade dos fatos.
Sim. É um ela por ela, mas existe sim, há uma grande... Por exemplo, eu reparo que na França quase todos os grandes jornais têm o seu próprio departamento de verificador de fatos. Não é? Até porque isso também vende muito. Isso vende muito também.
Exatamente.
Não é? Até que mais tarde os próprios verificadores de fatos consigam, através da sua credibilidade, manipular em circunstâncias que convenham a opinião, não só a opinião de quem lê, porque é um verificador, mas também outras entidades, no caso jornalísticas, que de alguma forma bebam desses verificadores de fatos. Há uma frase muito interessante que ela é verdade, mas ela retira logo uma certa, digamos, uma certa lógica, que é, por exemplo, quando pessoa X disse que, e então o jornal, o verificador de fatos vai dizer: não encontramos nenhum evento ou nenhum post em que seja dito tal coisa. O facto de dizer não encontramos não quer dizer que não tenha acontecido nem que não exista. Simplesmente quer dizer, não encontramos. E muitas vezes, a catalogação de uma notícia como falsa tem a ver com um não encontramos. Ora, se eu não encontrei algo que evidencie o contrário, eu não posso dizer que é falso. Simplesmente posso dizer que não o sei. E então, até os verificadores de fatos deviam ou classificar como impreciso, a não ser que haja factos que comprovem, não é? Porque, sei lá, se eu agora disser: ah, o Pablo disse que a vacina, não sei o quê, sei lá, que vacinar mata mais do que ter a doença. E então vão dizer: ah, isto nunca foi dito Isto nunca foi dito pelo Pablo. Nós não encontramos nenhum lugar em que o Pablo tenha dito isso. Se calhar o Pablo disse, só que foi numa emissão que ainda não está disponível em podcast. E se calhar eles também não vão ouvir os podcasts do Ponto de Ordem só para verificar se há ou não verdade. Não é? Portanto,
exatamente.
Muito cuidado, é sempre importante ter uma atitude crítica. Se um jornal diz não encontramos, só quer dizer isso. Não é? A não ser que haja uma data, ah, e tal, disse no programa X isto. Então pode dizer, não, no programa X nós verificamos e de facto isso não aconteceu. Agora a questão é, quantas fake news vêm com essa precisão de datas e quantas vezes é que é possível verificar um arquivo de uma estação televisiva ou de uma estação de rádio para verificar se aquilo é falso ou não. Acredito que os verificadores de factos tenham meios que, por exemplo, nós não temos, mas, mesmo assim, isso vai levar um certo tempo que, hoje em dia, a imprensa não tem, porque a imprensa precisa de vender. É mais fácil dizer não encontramos do que dizer verificamos e não aconteceu assim. Mas é isto.
Exatamente. E a forma que se produz a notícia, ela vem mudando de acordo com o tempo. Eu vejo aqui muito pelas emissoras do Brasil que dizem que são 24 horas de notícia. 12 horas elas passam notícia e as outras 12 elas repetem as mesmas notícias. Porque muitas vezes elas não têm condição de apurar 24 horas de notícia.
Ah, mas se é assim...
Então a gente tem que... Mas a gente assim, tem que ter a consciência crítica de ver que uma emissora de notícias ela vai apurando à medida que os fatos vão acontecendo e elas vão tomando consciência daquele fato para fazer a matéria. É? Agora, você está atento à notícia 24 horas, órgão nenhum de imprensa tem condição de fazer isso. Eu só estou dando esse exemplo para pegar na questão da criticidade ao você estar vendo uma notícia, né? Que você falou bem. Eu acho que as pessoas têm que procurar consciência crítica sobre o fato para poder interpretar uma notícia da melhor maneira possível. E é isso que tem faltado. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente viu inúmeros vídeos sendo divulgados de médicos defendendo a cloroquina e a ivermectina. Aí eu lancei uma pergunta simples no Facebook. Quantos desses vídeos tem o CRM do médico e o nome do médico? Não tinha nenhum. O cara era médico, às vezes tinha um CRM, mas ele não colocava lá. Esse é meu CRM, eu sou doutor tal, formado nessa especialidade. Se você não colocou isso aí, tudo que você diz pra mim, perde a credibilidade porque você não deixou a referência pra te procurar, pra você ser cobrado sobre a opinião que você tá dando. Exatamente. Né? Que é um médico porque vem se posicionar numa pandemia, ele tem que deixar escrito da onde ele é, qual é a sua especialidade, qual é seu CRM.
E eu estava aqui pensando em outra coisa. Falou 12 horas de notícias, as outras 12 horas repetem as mesmas notícias. Mas vá, pelo menos são notícias. Agora, há canais de... Aqui, por exemplo, em Portugal, nós temos... e acredito que no Brasil é igual, ou até às vezes ainda pior. Um espaço que onde se apresentam 10 ou 11 notícias e esse espaço dura hora e meia. Isto não dá 10 minutos, nem 11 minutos, nem 12 minutos por notícia. Não. Isto dá 50 minutos de uma notícia e o resto que sobra para as outras 10. Mais o tempo dos publicitários, que são à volta de 10, 15 minutos. Porque agora, por exemplo, com o Covid-19, faz-se uma quantidade de diretos. Olha, e como é que está? 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 E repete-se, repete-se, repete-se. E depois às vezes fazem o seguinte: têm o direto, imaginemos, às 13h10, e fazem o giro de diretos, e tanto dizem às 13h40 e voltamos em direto, e voltam ao lugar onde estavam há meia hora atrás, porque então já passou meia hora. Isto para mim não é notícia, é redundância, o que eu até posso entender, por aquilo que o Pablo disse, não há recursos económicos nem humanos para manter uma estação com maioritariamente notícias. São poucos os órgãos de comunicação social conseguem fazer 24 horas de notícias, CNN, BBC e pouco mais. Mas efetivamente, pronto, e agora a Antena Web também, mas cá está, vai repetindo essas informações pelo menos 3 vezes por dia. E é isso. Bom, estamos na reta final. Pablo, vamos às despedidas. Já vamos com praticamente 40 minutos. Passa um bocadinho.
Eu desejo um ótimo sábado para todos. Espero que todos os ouvintes que estejam nos ouvindo neste momento e que vão nos ouvir mais tarde, que esse programa possa ter acrescentado ao seu dia, e esperamos vocês na próxima semana. Um abraço.
Muito bem, o nosso ponto de ordem fica por aqui. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Recordando apenas que podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou através do nosso número do WhatsApp, Telegram ou Signal, +351 910 222 400. Na próxima semana vamos voltar com um novo tema que certamente será do seu interesse. Assim desejamos boa tarde ou boa noite, como prefiram, e até ao próximo sábado.